sendo online, na internet, não é? Mas, muito mais do que isso, a quantidade de blogs e portais e sites, etc., que repercutiram a matéria positivamente, ou seja, nos termos do manifesto, repúdio à Folha e solidariedade a nós, né?
Uhum.
Então, eu achei isso muito, muito surpreendente no sentido da, da rapidez da, da mobilização,
uhum.
O que mostra a importância da internet, né? A gente sabe que a internet tem, tem problemas, é de controle difícil,
uhum.
Para certos casos, mas eu, por exemplo, já fui muito insultada através de sites da internet. Mas é uma maravilha, entendeu?
Uhum.
Quando eu penso que desde do comandante Marcos, a gente só soube do que estava acontecendo em Chiapas por causa da internet, quer dizer, tudo isso é formidável e mostra como nós podemos usar a internet como, e os blogs decentes, claro, né? Como uma alternativa concreta, real, perfeitamente viável,
uhum.
Agora, para mim, essa experiência no computador, então eu arrisco muito pouco, né? Pois agora eu já botei tudo nos meus favoritos. Eu já tô assim, cracta de olhar os blogs, já inclusive consigo tirar coisas do blog e botar dentro do meu meio para eu mandar para os meus alunos, etc. Então eu acho que isso foi muito bom. Agora o que eu acho que a gente tem que fazer é entender o que está por trás dessa posição da Folha. Porque os termos da carta foram agressivos e ofensivos, e ela já deve estar muito convencida de que foi um tiro no pé.
Isso.
Isso eu não tenho a menor dúvida. Mas se nós olharmos por trás, eu acho que há três pontos que são importantes. O primeiro é que a Folha enxerga, tanto no professor Comparato como em mim, pessoas muito ligadas a esse movimento de contestação da anistia para os torturadores. O professor Fábio é autor de várias representações ao Ministério Público, na defesa, porque ele é advogado, eu não sou, na defesa de vítimas da ditadura, que estão, é dele aquela invenção da ação declaratória e tal. Bom, então, eu acho que isso é algo que não interessa a muita gente vinculada à Folha, porque é aquela coisa, a gente sabe que quando a gente começa a remexer nesse passado, não vai aparecer só o caso dos torturadores, vai aparecer muita coisa. Ou seja, vai ser lembrada muita coisa. Já tem muita gente lembrando, por exemplo, o caso da Folha com os furgões que levavam torturados para lá e para cá, etc. A ajuda que a Folha deu ao Dorn, por exemplo. Então, esse é o primeiro ponto. O Fábio, principalmente, é muito identificado com isso. Porque as outras cartas, eles disseram que respeitavam a opinião.
Exato.
Nós dois, que eles agrediram e insultaram. Então, por quê? Nós, teve gente lá que escreveu dizendo que aquilo era uma palhaçada, que era um absurdo, não sei o que, e ficou por isso mesmo. Bom, depois, o segundo ponto é que está havendo um insidioso caminho de revisionismo histórico em relação ao regime militar. Isso no meio acadêmico, no meio político, no meio editorial. Daqui a pouquinho as vítimas vão ser os culpados. Começa com aquela coisa de dizer que se o pessoal não tivesse desatinado para a luta armada, não tinha não sei o quê. Depois começa a dizer que foi ditadura, mas afinal não foi tão ruim assim quanto fala no Cone Sul, e que o Brasil se desenvolveu, e a infraestrutura, não sei o quê, não sei o que lá.
Esse revisionismo, mestra, ele é uma coisa mais ampla, então, ele é geral.
Eu acho que abrange muita gente, não é só coisa do jornal, não. Eu acho que é uma coisa espalhada. Eu fui assistir um seminário sobre os nessas efemérides aí do golpe de 64 e tal, e dos 40 anos do AI-5, tudo isso. Eu fiquei muito impressionada de ver gente relativizando, sabe? Então, existe essa coisa insidiosa por aí.
Tá, perfeito.
Isso é o segundo ponto. E o terceiro ponto é a campanha de 2010, né? O professor Fábio é muito crítico do governo Lula, mas não... mas é muito mais crítico em relação à aliança PSDB-DEMA, e jamais apoiará nada que venha desse lado. E eu sou claramente identificada com o PT, e com parte do governo Lula, etc. Então, a ascensão da Dilma não está nos planos de interesse da Folha. Então, eu acho que há esses três pontos que devem ser levados em consideração.
Professora Fará,
para entender tudo mulheres. Uhum. Então, eu acho que essa lembrança está sendo muito incômoda para a Folha. Uhum. Ela vive explicando todas as vezes que isso surge, né? É um esqueleto no armário, né? Uhum. Mas eu não saberia dizer se ela está querendo reescrever essa história, mas eu acho que ela teve momentos muito importantes, todo o período, por exemplo, do Cláudio Abramo, uhum. todo o período da campanha das diretas, esse tipo de coisa, né? Mas nós não podemos nos iludir com os interesses dos jornalões.
Uhum.
Nem com a Folha, nem com o Estadão, nem com o Globo, nem com as televisões que de concessões públicas já